Olá, está começando mais um Desgraceira Awards. Chegamos na segunda edição, Desgraceira Awards 2022. O nosso troféu de carniça aqui, nossa coroa de tripa, que celebra os momentos mais assustadores, mais aterrorizantes, na ficção, evidentemente, do
E
ano
na
que passou.
cultura pop e em tudo que você imaginar na sua vida de mentirinha.
É tipo isso, é. E aí é aquela coisa, né, Rômulo? Foi o nosso primeiro ano cheio. Porque o
Sim.
Desgraceira do ano passado a gente pegou da onde a gente começou em diante. Dessa vez é o ano completo.
E que ano, hein, Maxon?
É, cara, eu tive decepções, mas inclusive já começa dizendo, né? A gente abriu mão das decepções, né? Tanto
Aí
aqui
eu.
no Eu Ouso Gente Morta quanto lá no Mais Que Horror. Eu fiz vídeo no passado de decepções do ano. Que tipo, a gente prefere enaltecer o que a gente gosta do que ficar lembrando os desgostos, né? Sei lá.
Volta e meia vão surgir alguns
Você quer puxar, né?
comentários.
Você
É
quer, né?
lógico, o povo gosta. Estamos aqui é pelo entretenimento, meu irmão. É isso
Tá
aí.
certo, tá certo. Mas ó, antes da gente começar, eu queria agradecer você que acompanhou a gente por todo esse ano, que comentou lá no youtube.com/masqueHorror, que assistiu os vídeos do Mais Que Horror também, aproveitando e puxando de lá, ouviu os nossos podcasts aqui. A gente fez um esforço para que fosse semanal. Mas muitas vezes vinha quinzenal, às vezes a gente até furava por motivos maiores, mas a nossa ideia é sempre trazer pelo menos dois por mês, com uma temática abrangente, assim, né? Ah, uma coisa que tá mais em alta, umas coisas mais obscuras, a gente tenta intercalar nesse sentido, algo que o Rômulo assistiu, leu, jogou, algo que eu assisti e joguei, né? Mas de qualquer forma, nada disso aconteceria se você não tivesse aqui com a gente, se você não comentasse, não ouvisse, então. Queria começar esse desgraceira com o coração quentinho, agradecendo todo mundo que nos acompanhou ao longo desse difícil ano de 2022. E já dizer que teremos a terceira temporada em 2023, continuaremos com o podcast. Não é não?
É isso aí, Max. Eu faço as suas palavras aí. É agradecer mesmo ao nosso público fiel, que eu não vou nem chamar de público, eu chamo de amigos, né, companheiros, porque a gente está ali fazendo companhia para eles quando estão lavando louça, ou quando estão indo para o trabalho, ou voltando da faculdade. Enfim, e o carinho que eles sempre passam para a gente, o retorno que a gente tem aí. Desse carinho, esse sentimento que faz com que a gente continue fazendo isso por amor, cara, porque
Não, é por amor à causa. É
é
amor à
por
causa
amor.
pura e
Aqui
simples.
é o verdadeiro trabalho mambembe, assim. Então, o Máximo edita, ou eu edito, o que dá para fazer a gente faz aqui ali, da maneira mais precária, porém. Temos precariedade na tecnologia e temos abundância, né, no
No
bom
carinho, no
trabalho e
carinho.
carinho.
No
E é
amor.
isso.
E assim, agora que já foi o um momento fofura, vamos começar com a desgraça, as nossas categorias inusitadas, as nossas categorias bizarras para fazer jus a tudo isso que a gente falou, a esse mambembe aí que a gente tanto abraça, tanto tem orgulho. Primeira categoria, Rômulo, qual é que é? Diz aí.
Ó, a primeira categoria aí, ó, é uma categoria que eu acho muito interessante. Porque a gente tem aquela coisa de ter a expectativa do terror, e tem coisas que vêm de supetão. Vem do nada, você fala, pô, que é isso aqui, velho? E a primeira categoria é a categoria primeira absurdamente inesperado em 2022. Vamos aos concorrentes, Maxon.
Concorrentes assim, começando com. E ó, só para reforçar, mistureba aqui, hein? Vai ser série, vai ser jogo, vai ser filme, vai ser tudo. Vai ser de um tudo. Então vai lá: The Mortuary Assistant, Fantasmas do Passado, Fresh, Marcas da Maldição, Cult of the Lamb e The Chant.
Bom, então temos aí três jogos e três
Filmes.
filmes.
Então,
Então,
assim, e
tá meio
também
a meio.
não tem número limite de concorrentes, não. É, a gente vai colocando que a gente chega num consenso, né? Eu, Romulo lá, depois a gente bate o martelo em quem leva. Mas e aí, Romulo? Quem que leva o troféu?
Cara,
Nosso primeiro troféu de 2022 ali, aquela carne crua, cheia de verme.
E falando em carne crua cheia de verme, era a oferenda que geralmente eram dadas ao aquele que não demonião do Cults of the Lamb aí, ó.
Cults of the Lamb. Todos os nossos bichinhos antropomórficos comeram a sua cota de carne crua, carne podre, ou então a carne do coleguinha que veio a falecer, veio a óbito.
E aí você podia ressuscitar de novo e matar de novo e ressuscitar de novo e matar.
Casar com o morto, depois comer quando morrer de novo. Tudo é possível nesse Jim Jones Simulator que... Tipo, eu gostava da produtora, eles já tinham entregue um jogo, a Massive Monster, né? Tinha entregue um jogo de plataforma, o Adventure Pals, que, assim, paralelo ao Cult of the Lamb, era só mesmo o gráfico. Porque esse jogo aqui misturou fazendinha com hack and slash, com esse lance de cultismo, com o lance de, dos falsos profetas que precisam ser destruídos, né? Pra que a minha tabuleta dos mandamentos reine absoluta.
É, na base do culto da personalidade ali, junto com demônios e sem...
Cult of personality.
Falei bem cor. E sem desmerecer de maneira alguma os outros dois jogos, aí, o The Mortal Wire Assistant, que é uma obra de arte, né? É do terror, e o The Chant, que nos surpreendeu muito também por isso estar aqui.
Também de culto, né? Também de cultismo,
também
curiosamente.
De cultismo.
Não por nada não, mas tipo, Mortal Kombat Assistant também vai para essas vertentes, se envereda por esses lados, caso você, né?
É, só que aquele culto Flower Power, né? Aquela coisa meio legalzinho, mas o buraco é mais embaixo, né? E os outros filmes também, né? Que também a gente tem que comentar rapidamente, que é o Fantasmas do Passado.
O Master do Prime Video.
Maravilhoso. Né, que conta a história de três gerações ali de mulheres em uma universidade segregadora, né? Que, enfim, fala sobre racismo, fala sobre passados obscuros ali naquele lugar. O Fresh, que é um filme que fala sobre pessoas que têm dinheiro e não sabem o que fazer com o dinheiro, então elas encomendam partes de outras pessoas.
E ó, Mimi Cave dirigindo Fresh. Mariama Diallo dirigindo o Master, dirigindo Fantasmas do Passado, duas mulheres, muitas mulheres dirigindo, escrevendo, grandes atuações de mulheres no terror esse ano.
E o filme também é Marcas da Maldição ali, que, meu, eu lembro
dos meus queridos.
Quando assisti com a Jaqueline, o primeiro minuto, 3 minutos de filme, você já fala, mano, você já gruda no na cadeira e já fala, caralho, o que me espera mais, né?
Pra variar, o terror oriental sempre entregando pauladas no meio da testa, assim. E tipo, tudo isso eu tenho feito lá, Rômulo, lá no Mais Que Horror, os vídeos dos meus preferidos também. E isso aqui é pra mostrar como o nosso papo e o nosso consentimento, né, as nossas escolhas diferem de quando eu tô aqui sozinho, madrugada dentro, pensando nos meus favoritos e entregando lá os meus jogos, os meus filmes, que é coisa de costume, né? Já há 7 anos fazendo isso, com esses vídeos. Inclusive, queria puxar você que está ouvindo aí o Desgaceira Awards no dia do lançamento do podcast, na sexta, para dar um pulinho lá no Mais Que Horror e ver que dessa semana já são expectativas, né? Os meus filmes mais esperados de 2023. E também aproveitando, se você me permite, Romulo.
Claro.
Que essa semana teve lá no Mega Busters Awards também. Que é o meu podcast aí, junto com o Spencer de videogame. E também teve a nossa premiação lá. Convido a conhecer.
Beijo, Spencer.
Beijo, Spencer.
Então, agora você apresenta a próxima categoria e eu puxo os concorrentes.
Então vai lá. Terror retrô, né, mais em alta do que nunca. Que puxa, assim, seja da década de 90, no caso dos videogames normalmente é, né, um terror dos anos 1990, no caso do cinema é muito mais, décadas mais para trás, né, é uma manifestação artística mais antiga, então ele tem ali mais aonde recorrer com relação ao histórico. Mas, pô, eu acho, assim, incrível ver a tecnologia como um recurso para você simular a precariedade do passado. E resgatar essas memórias, ou então ativar novas memórias em quem não tem essa bagagem. Não é simplesmente o teor nostálgico que conta. Mas é mostrar como não existe essa coisa do datado quando você pensa aquela manifestação artística, quando você exterioriza aquilo com aquele formato específico em mente. Então eu acho que cada um dessas categorias aqui, cada um desses indicados aqui, corresponde exatamente a isso que eu comentei agora.
E só complementando também, eu acho que para quem não viveu o retrô na época, que não era retrô, né? Porque agora é o retrô, é algo novo. Então é uma experiência nova, então, para as pessoas também.
É a parte
E
interessante, todo
é a
mundo,
parte interessante.
toda geração vai ter o seu retrô, né?
Exatamente.
E vai sempre resgatar, e é sempre legal você ver de onde vêm as coisas, né?
E os candidatos aí são Stay Out of the House, Faith, VHS 99, Skidamarink e Infernax.
É, pra variar, os videogames eles dominam mesmo essa área, tem tido isso, a gente comenta muito aqui, né, que tem tido esse movimento de resgate do terror em 1990 em especial, ou então ali da geração PS2, Xbox no começo dos anos 2000. A galera do Puppet Combo entrega basicamente tudo assim. O Stay of the House é a obra-prima do Puppet Combo, que é um cara que meio que dedica a sua vida a isso. O Faith, se você assistiu mais que horror lá, você sabe, o Unholy Trinity, né, que eu esperava há muito tempo pela conclusão dessa história não aprovada pelo Vaticano. Você joga com um padre exorcista. O VHS, que pra mim é uma das grandes franquias de terror dos últimos 20 anos, né, dessa modernidade aí, que inclusive vai ter outro VHS ano que vem, né, nesse esquema antológico e que é sempre no material encontrado, no falso documentário. O Skidamarink, que é o grande fenômeno dos últimos tempos, assim, né, assim como Terrifier, eu diria que são dois dos grandes filmes indies que tomaram proporções, assim, estratosféricas de popularidade. E o Infernax, que é um resgate aos Castlevania, aos Classicvania, né, para dividir os
Obrigado, Renato.
Metroidvania dos Classicvania.
Obrigado, Raul. Obrigado,
E o
obrigado.
HAL ali representando, extremamente gore, também com essa proposta de inquisição, né, de um clérigo voltando a mando da igreja para sua aldeia, descobrindo que está tudo tomado por entidades demoníacas ali, com uma ramificações de uma maneira bem diferente, né, como você chega a finais diferentes e como você confronta, sobrepuja tais obstáculos, cara.
Platinei, platinei.
Olha lá.
Fiz todos os finais, meu, maravilhosos, maravilhosos. Mas, Maxon, e quem que é o vencedor aí da nossa categoria Terror
Ó,
Retro?
terror retrô foi uma das mais difíceis de escolher. Rolou briga de foice aqui pra ver quem levava. E quem leva é.
In this house. In this house.
O Skidamarink, porque, cara, assim, não é só pela obra em si,
É uma experiência, Maxon. Isso é uma experiência.
não é só aquele terror infantil, né? Não é só por conseguir passar medos infantis, medos de uma criança, de uma maneira muito, eu particularmente nunca vi um negócio desse, né? Mas também por conta de como ele reverberou nas pessoas, como a rede social fomentou a palavra desse filme, dos seus realizadores, que inclusive já estão fazendo um filme novo. E eu prezo muito por esse choque que o filme traz, assim, né? No sentido de que você sai da sessão pensando, caceta, né? Eu nunca vi um negócio assim, né? Que coisa. Ou que incentiva. Eu saí desse filme querendo. E aconteceu, tá? Tipo, querendo voltar a escrever, voltar a roteirizar, voltar a colocar coisas, anseios, medos da minha mente, do meu coração no papel para transformar em alguma coisa. Isso conta muito para mim, e o Skidamarink que me trouxe muito isso.
Mais uma vez, vocês que não sabem, Maxon, ele é um cineasta,
Ah,
tá?
Rômulo.
E
Sou
vocês vão lá assistir
amador, amador.
os curtas do Maxon ali, porra, que tem todos no canal aí, no Mais Que Horror aí,
É
beleza?
exatamente, é isso aí.
Então é isso, pô, Skidamarink, pra mim, como você estava falando aí, a primeira vez que eu assisti assim, eu não tava entendendo o que que aquilo tava fazendo comigo, sabe? Era meio estranho. Mas depois eu entendi que é essa maneira de resgatar medos primordiais, infantis, né?
É o lance da disposição de câmera, né? De como é usado, de como é cortado, do tempo que leva, a montagem, tipo, e como ele coloca a câmera em posições nada convencionais e que faz com que a sua mente complete o plano, né? É um filme que é colaborativo, eu vi muito isso, sabe? Tipo, você tem que estar ali dedicado àquilo, você tem que estar prostrado ali para que, né? Para fazer parte daquilo de uma maneira ou de outra. Eu achei isso bem, bem próprio desse filme. Mas ó, próxima categoria é uma que eu tenho um carinho muito especial, o Rômulo também, sem dúvida, que é o terror PTBR. São as produções feitas aqui no nosso país. Muitos jogos de terror feitos aqui, que pra gente é uma alegria muito grande, né? Nunca se fez tanto jogo de videogame de terror aqui. Uma pena que muitos desses jogos ainda estão no PC, em lugares mais obscuros, que aos poucos vão chegando aos consoles, né, para que mais pessoas conheçam, mais pessoas joguem e aproveitem. E quem são os indicados, Rômulo?
Os indicados são Fobia, St. Dinfna Hotel, temos Chácara, temos Observo e temos Opus Castle do Castelinho da Rua Apa.
O Opus Castle a gente fez questão de colocar aqui porque ele chegou a consoles esse ano. E ele é um jogo episódico e o primeiro é grátis. Então é sempre bom puxar essa ideia para as pessoas conhecerem, né? E o mais legal é que quando eu joguei esse jogo a primeira vez, eu ainda morava lá no centro e eu meio que via o Castelinho da Rua Apa da janela da minha casa enquanto eu jogava ele.
Puta, é mesmo, né? Porque fica ali na São João e você morava no prédio da Rua das Palmeiras ali, dá pra ver, né?
Tipo,
Verdade.
então foi uma experiência assustadora da vida real, assim. Foi bizarro, foi bizarro.
É o multiverso
Foi.
do Castelinho.
Nunca tinha passado por isso, foi curioso.
E o vencedor aqui, temos o vencedor aqui, quem foi? Fobia, St.
Cara,
Dinfna Hotel.
Fobia que inclusive a galera que realizou o jogo, que aqui de São Paulo, já anunciou o próximo projeto com um vídeo assim muito impressionante do que vai ser o próximo jogo dos caras. Fobia, eu fiz o maior esforço de apoiar e de divulgar e de disseminar a palavra em todos os lugares possíveis, inclusive deixo um abraço pro querido Humberto Martinez, lá o editor da revista PlayStation, que me deu espaço para escrever uma matéria lá sobre, entrevistar o diretor do jogo lá. Aí fiz vídeo, tem entrevista no Medium, né? Aí a gente falou aqui no Os Gente Morta, Mais Que Horror, lá também no Mega Busters. Então, pô, isso aqui é um marco histórico no terror brasileiro em videogame, por conta da qualidade técnica, do primor técnico, e por conta de ter sido um financiamento coletivo muito bem sucedido, que fiz questão de apoiar lá, dar o meu rico dinheirinho, suado dinheirinho lá. Então, muito merecido, Fobia levando o terror PTBR no Desgraceiro Awards 2022. Fico muito feliz.
Salva de palmas para o terror nacional sempre, sempre e sempre. E a próxima categoria aqui temos é a categoria Promessa é Dívida, que se trata de aquilo que a gente estava esperando já, querendo muito, assim, pô, estão sabendo, vai sair, vai ser legal, será que vai ser legal? Será que vai entregar, como os jovens falam? E entregou,
E
né?
entregou. Então, assim, todo mundo aqui entregou, eu acho. Assim, foram experiências, cada uma à sua maneira, né? Não à toa tem tanta gente aqui dentro dessa categoria, mas quem de fato foi pleno nesse aspecto, assim, né? E assim, a gente não quer dizer que ele não surpreendeu, ele só foi assim o que deveria ter sido, não é bem isso. São altas as expectativas aqui. A gente tem, assim, né? A gente eleva o negócio, assim. Ainda mais quando tem pessoas. Do movimento envolvidas ali, né, num papel de destaque ali. Então, posso puxar os indicados aqui, então, Rômulo?
Por favor, faça as honras.
Ó, mais uma vez o Fobia, St. Dinfna Hotel, Wandinha, dos grandes fenômenos do ano da Netflix, né, o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, O Menu, que é um elenco surreal, assim, né, é surreal
Surreal.
ver o elenco desse filme. A Avó, filme do Paco Plaza, um dos
Espanhol.
realizadores de REC. Telefone Preto.
Aí, Tom Hawk, maravilhoso.
Telefone Preto que foi adiado várias vezes por conta da pandemia, né? Com o Scott Derrickson aí, que tá no mais uma parceria com o Ethan Hawke. E o The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, que entrega sua última parte, digamos assim, o último segmento da primeira temporada dessa antologia, Dark Pictures, e que, tipo, prometia a história do H.H. Holmes, e foi o suficiente, entregou. Você ouviu o nosso podcast lá, você provavelmente sabe a resposta disso. Porém, quem é que levou? Quem é que leva esse troféu, essa coroa de espinho, essa coroa de né?
Imagine a sua mente como um gabinete, onde você guarda os seus pensamentos mais sombrios e maiores medos. O que aconteceria se você abrisse esse gabinete para o mundo ver? Logo, vamos descobrir.
Esse é um daqueles filmes de terror. Daqueles que não revelam o mistério no final.
O que essa família fazia aqui? Essa dos retratos.
Lote 36. Não tá curioso?
Seja lá o que for, agora é meu.
Eu vi uma floresta. Uma floresta que engole os mortos.
Gostaria de ver minhas pinturas?
Tenha piedade de mim!
Não.
Tem um vazio dentro de mim. De todo mundo.
O que está acontecendo comigo?
Um abismo sem fim.
Você está acabando com o meu humor, cara.
Por favor!
Olha eles lá.
Esse corpo será seu caixão. Verei você enterrado nele.
Bem-vindos.
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 Bem-vindos ao meu gabinete de curiosidades.
O vencedor é... Deixa eu pegar o envelope aqui e abrir. Você sabe que eu tô de fraque, né?
Eu
estou
também,
de fraque.
Com a minha gata no meu colo, a Dana tá aqui no meu colo.
Isso, eu estou de fraque, roupa social, porém de chinelo.
A Dana é meu fraque.
Então vamos abrir aqui o envelope aqui. O Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Foi o vencedor aí, a série da Netflix, que entregou um pouco mais sobre o que se passa nessa cabeça. Quem meme, né?
Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela?
cara, isso aqui, assim, de novo, é uma antologia, dos grandes características da antologia é que cada segmento tem sua própria qualidade, tem seus envolvidos, seus realizadores. É difícil gostar de tudo, é difícil não gostar de nada. Aqui, no caso, eu fiquei muito surpreso, Romulo também ficou muito surpreso. Tem um vídeo lá no Mais Que Horror que eu comentei segmento a segmento, né? Eu acho que dos oito, tem pelo menos três obras-primas aqui. Três, assim, obrigatórios. Se eu pudesse recomendar, caso você não tenha assistido e também não quer assistir tudo, o 3, o 7 e o 8 são os que eu recomendaria você assistir. E, cara, o Guilherme Del Toro, ele é o grande cara, assim. Eu diria, as celebridades do terror, Guilherme Del Toro e o Clive Barker, assim. Figuras em muito destaque, de resgate, ou então de surpresa, né? Porque, pô... Vou te falar um negócio, eu sei que não cabe aqui, não tá em nenhuma categoria, mas o Pinóquio, do Guilherme Del Toro, talvez seja o meu filme favorito do ano, viu? Porque o quanto que eu chorei vendo aquilo, o quanto que eu vibro em stop motion, e depois de assistir o documentário de uma produção que levou 15 anos pra fazer, mas eu só vi a deixa de falar do Guilherme Del Toro aqui mais uma vez, que é um cara que eu tenho muito apreço, eu fico muito feliz desse cara, um cara estranho, um cara que gosta de monstro, um cara que gosta do esquisito, ele ter tanto destaque em Hollywood, sabe, e conseguir tanta gente, tipo, são grandes diretores que participam, diretoras, atrizes, atores, roteiristas, que participaram dessa antologia, e eu espero de coração que tenha uma segunda temporada, de verdade.
Alex Dalla Iglesia. Não, eu só joguei esse nome aqui porque eu queria deixar no último programa do ano esse nome aqui. Pronto, só isso. Foi aleatório.
É aquilo, Del Toro no México, Dalla Iglesia na Espanha. Tipo
exatamente. Então tá. Depois dessa minha maluquice aleatória aqui.
Adoro.
Nós temos aqui uma próxima categoria, que é assassino, abre parênteses, ou monstruosidade, fecha parênteses, de mentirinha. Então, o mal encarnado. Né?
Na ficção, ou seja, aqui não vai ter obra de serial killer, não vai ter nada disso.
Não.
Digo, quando eu quero dizer da vida real, que tem ali o seu documentário, o seu falso documentário, o seu filme, né? Aqui é só criado dentro de um contexto fantástico, né? Impossível que seja, ou não tanto, ou nem tanto assim, ou mais, né?
Então, Maxwell, quer puxar aí ou eu puxo?
Deixa que eu puxo, então. O Mímico de Mortuary Assistant, Pinhead, do novo Hellraiser, Chuck, que vai estar sempre, não tem como, porque a segunda temporada de Chuck é, assim, um absurdo. Conseguiu superar a primeira, na minha opinião. O ET, do Não Olhe.
Ou não, né? ET ou não, a gente não sabe que porra que é aquilo, mas é
um ET. É um ser inominável, é uma criatura, é aquele troço, é que vem, sim, de outro planeta ou não, se é intraterreno ou extraterreno.
Jordan Peele, viu?
O ET, esse sim é o ET. Do terceiro episódio do Gabinete de Curiosidade do Guilherme Del Toro.
Do vencedor da categoria anterior, hein?
E esse ET, se você... Cara, assista esse episódio caso você não tenha assistido, porque é de uma originalidade, assim, absurda. A Mãe, de Noites Brutais. Noites Brutais, outro sucesso aí.
Do
boca a boca. Todo mundo amou esse filme. Tipo, eu vi mais gente gostando do que desgostando. Todo mundo é muita coisa, né? Mas... E o Duas Cabeças de Calixto Protocol, aquele monstro desgraçado que, tipo...
Nossa.
Quando você acha que não viu o suficiente, aparece, tipo, dois. Não, aparece quatro cabeças.
Nossa, vem dois de uma vez. Mas por quê?
E, ó, uma curiosidade que eu faço questão. A gente falou lá no nosso podcast, né? É que esse monstro é o monstro favorito de quem desenhou os monstros desse jogo, que inclusive é um brasileiro, que é o Glauco Long. Ele fez uma série de entrevistas lá, né? Deu treino,
ele,
não, né?
Ele trabalhou com o Crassetti, né?
Isso, no documentário. Tem uns documentários lá no canal do YouTube da Striking Distance e tal. Ou foi no blog da própria Striking Distance. Em algum lugar ele comentou sobre. E aí, qual que é o seu monstro favorito? E ele falou: o monstro mais legal de criar foi justamente esse desgraçado aqui, que fecha os nossos concorrentes aqui nessa categoria que. Que é uma muito especial, né, Rômulo? Porque olha só a diversidade das monstruosidades, olha como um panteão de desgraça.
Imaginou uma festa? Chamar uma festa pra toda essa galera aí, ó. Você é doido.
Pra mim é tipo aquela temporada do American Horror Story, o Hotel.
Ô, louco.
Né, que tem a festa dos serial killers lá que ressuscitam. Meu Deus, que coisa horrorosa.
Festa dos serial killers e que inclusive tem também uma convenção de serial killers em Sandman, né, meu? Que é do final do Casa de Bonecas ali também, do arco.
Isso aqui é tipo, a gente podia ter colocado muita coisa do Sandman aqui, né? Porque vocês vocês que acompanham sabem como a gente gostou tanto daquela.
Muito. Né?
Mas aqui a gente, né, a gente separou, é bem seleto aqui o negócio.
Já tá aí, podia estar o Corinthians aí, hein?
Então depois do Duas Cabeças tá o Corinthians. Pronto. Tá o Corinthians.
Que o programa aqui. É nosso. Gente.
Tá o Corinthians com a boquinha no lugar do olho. Tá aí.
Não, mas vamos lá pro vencedor, então, do assassino ou monstruosidade de mentirinha, que é o... Ou a... Salva de palmas aí pra a atriz que fez
a Jamie Clayton. E tipo, tem, cara, eu vi tanto vídeo dela fazendo maquiagem, horas e horas e horas de maquiagem nessa reformulação dos Cenobitas. abriram mão do couro BDSM e eles fizeram a roupa da sua própria pele.
Nossa.
Eu, particularmente, não gostei tanto assim do Hellraiser, desse novo. A expectativa era muito alta, eu gosto muito do David Bruckner, né? Eu acho que não é dos melhores filmes dele, mas o que esse filme faz de bom, ele faz de muito, muito bom. Que no caso são os Cenobitas, as Cenobitas, a reformulação.
Eu reclamei já no episódio que a gente fez, eu já reclamei que teve pouca aparição de Cenobita ali, tinha que ter mais, tinha que aparecer mais.
Mas você tem que lembrar um minuto de tela do Cenobitas no filme original, né, Romulo? Que é nada, que é tipo, é menos que o Hannibal no Silêncio dos Inocentes. De qualquer forma, assim, o Hellraiser novo introduziu a mitologia Clive Barkeriana para uma nova geração. Eu acho que ele foi muito eficaz nesse aspecto. Vejo outras produções, novos Hellraiser, e elevou muito o nível, se a gente para e pensa nos últimos filmes da franquia, que é uma franquia das mais sofridas que tem, com exceção do anterior a esse, que é o Judgment, né? É claro que essas coisas não têm conexão. Tá? Tirando ali os quatro primeiros filmes, que eu acho que tem ali uma linha narrativa, daí em diante é pastelaria mesmo. O Judgment tem algo a dizer, e esse aqui ainda é uma baita produção, e a Jamie Clayton entregou um Pinhead, uma Pinhead, assim, que o Doug Bradley foi lá elogiar em rede social. É só isso que eu tenho pra dizer, sabe? É isso. Então, mais do que, eu acho que é mais do que merecido. Merecidíssimo isso, sabe?
E a gente tem um episódio especial também aí do É Outro Gente Morta, falando sobre esse filme também.
Tudo que a gente tá falando aqui, em algum momento, do Mais Que Horror, do É Outro Gente Morta, tá ali salpicado de alguma forma.
Parabéns aí a Pinhead. Fantástica.
Fantástica.
E vamos para a próxima categoria, que é a série barra pesada. A série hardcore, a série que fez você perder suas noites de sono e falar, meu Deus, que diabos está acontecendo com o mundo? E temos aqui os concorrentes, Maxon, que são Dahmer, um canibal americano, da Netflix, Entrevista com o Vampiro, a primeira temporada, eu assisti os 7 primeiros episódios, meu Deus do céu, eu tenho coisas para falar quando for. Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, aparecendo de novo aqui, hein? Numa alta categoria.
Não tem como, né?
Chuck, a segunda temporada. Chuck também. Chuck é o Clóvis Bornai do Eu Vou Sentir Morto. Ele é ao concurso, né? Então vamos lá. Tem The Sandman, né? A primeira temporada.
Que, aliás, que alegria que é a primeira, né? Que foi anunciado recentemente, só depois de muito tempo, que vai ter a segunda.
Mas eu já falei que vai ter até a terceira, mas ninguém acredita em mim, mas tudo bem.
Eu quero saber lá. Se vai ter que ter 5. 3 não é o suficiente pra contar toda a história. Tem que ter 5.
Não, mas saiu, né? Deu. Inclusive na CCXP tinha um painel da Netflix lá que tinha uma parte de Sandman lá, legal, bonitinha aqui. Então vamos lá. E a última aqui, concorrente, é Conversando com o Serial Killer, o Palhaço Assassino, que é um documentário sobre o John Wayne Gacy, né?
E que é um dos nossos episódios mais assistidos, mais ouvidos. Assistidos, eu digo, porque a gente faz do podcast um videocast, entre aspas, lá no Mais Que Horror. A gente coloca ali para caso que as pessoas queiram acompanhar, e também é o nosso ponto de encontro com as pessoas para pegar os comentários, né? Então foi um caminho interessante. Esse aqui é o número 1, sabia, Romulo? Se não é o número 1, é o 2, assim, tá? Entre os.
Eu achava
mais...
que era do menino lá da Globoplay.
Não.
Caramba!
Pois é. O caso Evandro, né? Não, é o palhaço. Porque a gente soltou ele muito próximo da chegada. Tem muito isso, né? A gente se abstém disso, sabe? Dessa coisa muito louca de consumir pra já produzir alguma coisa. A gente não costuma fazer isso. Eu abri mão por completo de maratonar. Eu tirei isso do meu vocabulário. Eu assisto com calma e tal.
É de digerir, né? Aproveitar,
E a gente
né?
vai conversando. Eu falo com o Romulo, ele fala o que ele viu, eu falo o que eu vi. A gente chega a um consenso do que vai ter, do que não vai ter. Mas esse aqui, curiosamente, a gente conseguiu soltar muito próximo.
Tem uma frase rapidinha, só pra você falar desse negócio de maratona. Tem uma frase do menu, que é o chefe lá, o Ralph Fiennes, ele fala assim: ó, vocês são permitidos a fazer tudo aqui hoje, nessa apresentação desse menu, mas eu vou pedir para que vocês não façam uma coisa, que vocês não comam. Eu quero que vocês saboreiem. Então é isso o negócio, é tipo você não engolir aquilo, né?
Uhum.
Você saborear o que tá acontecendo ao redor. Então, pô, então Você pode fazer a gentileza, Maxon, de dizer quem foi o grande vencedor aí da...
Ó, isso aqui, cara, tipo... Não votei nele, não votei no vencedor, porque pra mim o vencedor disso aqui é a entrevista com o vampiro. Desculpa, Chuck, te amo, Chuck. Mas eu nunca pensei que fosse ter uma série de entrevistas com o vampiro tão boa, que fosse ter esse Immortal Universe da Anne Rice, que logo mais já vai ter as Bruxas de Mayfair, com a Alexandra Daddario. A Anne Rice, inclusive, faleceu. Produzindo isso aqui, no esquema meio Wes Craven, que faleceu produzindo a série do Pânico. E ela entregou algo assim que, cara... Eu voltei a ler, eu não li a entrevista com o vampiro há muitos anos, eu li quando eu era moleque, né? Aquelas coisas que mexem com a sua cabeça, que muda a tua vida, igual o filme, o livro e tal. E eu sei que isso aqui é um pouco heresia dizer, mas eu acho que essa série aqui é melhor que o livro, viu? Não é por nada não, mudou muita coisa, tem gente que ficou ofendida, gente que não gostou, eu acho mais interessante ainda.
A gente se apega muito ao filme, né?
O filme é fiel ao livro.
Não é.
Não, mas não é, cara, não. Você não tá entendendo o que eu tô falando dessa série, Romulo.
Não, eu assisti a série.
Então, agora, é disso que eu tô falando, comparativamente falando.
Você tá falando do fato do Louis de Pondelac ser negro.
Não só isso. São 200 séculos, 200 anos pra frente.
Então,
a Cláudia tem 14 anos.
Então,
é disso que eu tô falando. O Lestat e o Louis são amantes. É disso que eu tô falando.
Mas eles sempre foram, gente.
Quem sempre foram, tá maluco?
Não, pelo amor, não, dá pra...
Romulo, eu acabei de ler o livro, o Louis odiava o Lestat. Você precisa ler de novo, você tá esquecido.
É uma relação tóxica.
Romulo,
é uma relação tóxica.
O Louis odiava o Lestat.
Uma relação tóxica, o que acontece?
Não é interpretativo, cara, o Louis odiava o Lestat com todas as suas forças. Tô falando sério, eu acabei de ler o livro, caceta.
Filme do Neil Jordan, ele coloca lá a desgraceira que aconteceu na vida do Louis, foi com a esposa, e na verdade é como acontece na série, né? Ele decai muito por conta do irmão, que é um fanático religioso, e piririm, pororó.
Tem uns pontos que conectam, com certeza. Até porque se colocasse. Tipo que. Pera, a gente tem que fazer um episódio então sobre.
Vamos!
Quem que foi o vencedor? Diz aí, quem foi o vencedor?
O vencedor.
Série foi... barra pesada.
Andou bebendo hoje?
Não. Quer dizer, eu tomei algumas cervejas.
E aquele saco de lixo, tem alguma coisa?
Isso é... grama aparada do jardim.
Tá com 18 anos, não é?
Uhum.
Tem a vida inteira pela frente, sabia? Se eu te prender hoje, eu vou estragá-la, então... melhor não. Vai, pode ir pra casa.
Olá, aqui é Glenda. Cleveland, pode mandar um policial para o edifício Oxford? Tem alguém que está sendo ferido ou morto.
O que você quer que eu faça, hein?
O seu trabalho.
Eu posso ouvir o seu coração? Eu quero ouvir o seu coração.
Você precisa de uma segunda chance. E hoje é o seu dia de sorte, porque eu a darei pra você. Em contrapartida, eu espero que tenha aprendido a lição e tome jeito.
Esse homem tentou me matar. Não tá me dizendo que não pode fazer nada a respeito?
Sim.
Eu tô ligando pra vocês há meses. Há meses! Tem alguém sendo morto! É como se a nossa gente não importasse. E não importa o que a gente faça, eles nunca ouvem.
Está me dizendo que uma das vítimas conseguiu fugir. E dois de seus policiais a levaram de volta para a casa de Damon.
Ei, espera aí. Vocês vão deixar ele levar a criança lá pra dentro de volta?
A gente sabe o que faz, senhora.
Isso saiu do controle! Olha pra mim! Olha pra mim, seu filho da puta!
Eu sabia. Mas ninguém quis me ouvir.
Dahmer, um canibal americano. É, cara. É.
Não tem jeito, né?
Não tem, cara. O Evan Peters ali, ele entregou um negócio
que... Não, o Evan Peters finalmente teve o seu destaque merecido, assim. Finalmente ele conseguiu ser o protagonista, né? Ele nunca é. E ele é um grande ator, e ali a parceria com o Ryan Murphy.
Desculpa, parceria, parceria vitalícia, né? Sim. Porque onde um tá, o outro, e cada vez que vai passando o tempo, ele fica mais assustador. Mas, e pô, o cara chegou a fazer um dos serial killers mais cruéis, acredito. É difícil você colocar um nível de crueldade em assassinos seriais, mas o Dahmer, ele tinha uma patologia ali diferenciada ali, né? Em Milwaukee ali, na época dele, que ele comia as pessoas, né?
É, então, é. Não, e a gente fez um episódio sobre isso, né? Que a gente ficou... Foi difícil, cara. Foi um dos mais difíceis pra mim de gravar, porque não é... É extremamente desagradável. Pra mim é extremamente desagradável. É tipo ver filme de guerra, assim. Pra mim é extremamente desagradável, sabe? É esse terror muito próximo, assim. Mas é isso. Dahmer, um canibal americano, leva a nossa série barra pesada. Não tinha como. Não tinha como, né? Por mais que eu tenha falado entrevista com o vampiro, o Sandman, que a gente amou tanto, expectativa tão grande, a segunda temporada do Chuck, que foi muito mais complexa que a primeira, por ter Glenn Glenda e ter dado muito destaque pro filho de Chuck, a filha de Chuck, né, que a gente...
Uhum.
E dado continuidade à coisa toda, né, a toda essa mitologia de décadas de brinquedo assassino que o Don Mancini vem entregando. Não foi confirmada a terceira temporada do Chuck, mas tenho certeza que vai ter, cara, porque continua fazendo sucesso, especialmente em rede social. Digo, durante os episódios, né? O perfil do Chuck lá no Twitter é surreal, cara.
E o Conversando com o Serial Killer, que o sucesso mesmo da gente que aqui do nosso programa confirmou o sucesso que fez fora também. E a próxima categoria, Máximo, você poderia apresentar?
Sim, senhor. Próxima categoria, momento mais assustador do ano. É uma outra categoria que é difícil escolher, né? Porque foram muitos os momentos assustadores e isso é muito particular. É extremamente próprio, assim, qual que é o meu momento assustador, o que que assusta você, o que que assusta eu, o que que assusta o Rômulo, né? Porém, a gente chegou aqui num consenso desses aqui que a gente colocou. Então, acho justo você falar metade e eu falar metade, Rômulo, por favor.
Tá, então vamos lá. Temos 6 momentos aqui, né? Então, o primeiro momento que a gente
carinhosamente selecionou.
Selecionamos aqui foi o final destruidor de A Medium. A cena do hospital até os ossos. E o The Mortuary Assistant inteiro. Basicamente, o jogo todo.
Olha, o Mímico, cara. O Mímico, que é uma das entidades demoníacas que estão lá no jogo, que concorreu aqui, estava concorrendo ali na nossa categoria de monstro, só quem viveu sabe, só quem travou ali, que não passava nem, sabe, né, como eu disse, muito particular, de qualquer forma. Deixa eu pegar os outros 3, então, ó, a cena da casa feita de latrina e não olhe, que isso aqui eu reforço, eu assisti isso aqui em IMAX, cara, o primeiro filme de terror filmado em IMAX, e esse som é o som do inferno.
Não, se tivesse uma categoria aqui de som infernal, certamente não olhe ganharia.
Mãos dadas com o Calisto, viu? Porque o Calisto também tem uma
paisagem. Foda também.
O sorriso final em Pearl, subindo os créditos com a Mia Goff ali, Mia Goff, rainha do terror, cara.
Cara, eu descobri uma coisa hoje que eu fiquei de queixo caído. Tem uma atriz dos anos 80, na verdade ela é dos anos 60, 70, uma atriz brasileira chamada Maria Gladys. Ela ficou mais conhecida
ela é mãe, né?
Vó. Da minha Goff.
É.
Então assim, então ela ficou mais conhecida como a Lucimar da novela Vale Tudo, que tinha Maria de Fátima, Odete Reutemann, ali nos anos 80, ali 87. E a Maria Gladys, ela foi a rainha do cinema marginal brasileiro aqui, entendeu? Filmou com Rui Castro, filmou com Hugo Carvana. Então, assim, ela foi para Londres e ela teve ela casou e ela teve uma filha, e a filha dela é mãe da Mia Goth, cara.
É surreal, né?
É surreal. E eu vi, tava procurando e eu vi um vídeo da Mia Goth falando português. pra avó dela, falando que a avó dela era a maior inspiração, era a mulher mais forte que ela conhecia e a maior inspiração da carreira dela pra ela ser atriz.
Minha avó é... é a maior inspiração da minha vida. Ela é a mulher mais forte que eu conheço e uma atriz extraordinária. Meu tempo morando com ela no Rio foi... minha parte favorita da minha infância. Eu sou o maior fã dela. Te amo você com meu coração inteiro, vovó.
Eu vi também uma... teve um filme que a minha gota fez com a Anya Taylor-Joy, que é... putz, esqueci o nome agora. Elas filmaram juntas, que ela, a Mia Goth era irmã do, era uma das irmãs dos caras lá, e a Anya era namorada do irmão da Mia Goth, que elas fizeram um pacto, né, porque elas tinham a mesma idade ali, de sempre uma proteger a outra.
É o Emma, né?
Não é o Emma.
Ai, caralho, esse filme é muito foda, é o Marrowbone.
Marrowbone, é. O Segredo de Marrowbone.
Isso.
Em português.
É bom pra caralho esse filme. Puta, fudido. Elenco surreal de bom, não é? Eu lembro que esse filme ele ia estrear aqui no cinema, a pandemia foi um dos. Acabou com o cinema desse filme também.
Uhum.
Ou e... não, eu tô falando bobagem. É que aconteceu com tantos filmes. Mas realmente, cara, esse filme é legal mesmo.
E o último concorrente do momento mais assustador do ano é a apresentação do prato do sous-chef em um menu. Eu tive a oportunidade de assistir o menu no cinema agora, fui eu e a Jaque, e sabe, é um ponto de virada, né? Quando você tá num ritmo linear, flat, assim, né? E de repente acontece isso e o filme se transforma. Então, bom, enfim.
Fantástico, fantástico. E quem é que levou, Rômulo? Me diz aí, qual que é o momento mais assustador de 2022 aqui no Desgraceira Awards? Que tá difícil, porque é muita, né? Olha isso. É muita, cara, desgraceira, sim. Per se.
Eu tenho que falar, inclusive, uma experiência particular aqui, porque eu revi esse filme essa semana com a Jaqueline aqui.
Que ela não tinha visto.
Casa, ela não tinha visto. E ela teve problema para dormir, ela teve problema para o banheiro, saca? Sim. Eu tive de ir com ela, acompanhá-la.
Não, tipo, esse é um filme que a Vanessa não pode ver. A Vanessa não pode ver, cara. Por ela tá. As pessoas que têm uma espiritualidade forte, né? A Vanessa é muito ligada a isso, né? Ela é muito dedicada, estudiosa disso. É uma percepção, é uma assimilação muito diferente da minha para esse tipo de filme. Então, como ele me pega e como ele me assusta, me assombra e como ele fica comigo é muito diferente do que para ela é, né? É uma coisa muito mais próxima e real para ela, enquanto eu consigo colocar essa categoria da ficção nesse, né? Tanto, sim, que quando a gente assistiu...
É algo crível, né? Palpável, quando, eu diria.
O palpável para mim é a dor humana ali, que é justamente isso, né?
Foi guia dessa entidade por muitas gerações.
Guia? É um absurdo, não acho que seja real. Do nada eles começam a dançar estranho.
O filme.
Baian só escolhe mulheres através da médium dela.
Mais apavorante.
Mink, recentemente você ouviu alguém te chamando? E por acaso você as respondeu?
O quê?
Da década.
Mas se Baian, a entidade, realmente quer Mink, o que você pode fazer?
Você sabe o que é isso?
A condição de Mink agora é como um carro que tem a chave deixada nele. Qualquer um pode conduzi-lo para qualquer lugar.
Por que tem que ser Mink?
E tudo estava destinado.
Quem é você?
Por que você não adivinha quem eu sou?
A médium.
Essa médium, independentemente da crença, do que ela faz pra viver, do que, né, do que ela acredita ou não, é a dor humana dela ali, como pessoa. E isso eu me conecto.
Né? A resignação isso... dela, a renúncia de vida dela, né?
É, pra e isso. O altruísmo que eu sinto pra uma pessoa, seja uma pessoa, né, seja um filme que for, assim, né? Mesmo que seja num formato de falso documentário, é aí que traz a minha
conexão. E você esquece que é um falso documentário. Ele é muito crível. A gente conversou sobre isso em outros programas. O fato dele não ter aquela galera atores e atrizes com dentão da Globo, tá ligado?
É tudo muito próximo.
Dentão da Globo é uma gíria que a gente usa aqui em casa pro dentão da Globo.
É autoexplicativo. Então, a gente tá falando tanto assim, então é claro que o momento mais assustador do ano, né?
É o final destruidor, estraçalhador de A Médium, né? Daquele diretor maravilhoso do Espíritos.
Que é o grande mestre Banjong Psantanakum.
Fudido, o cara é fudido, meu.
Ele é mestre do terror. Ele tava afastado do terror fazia um tempo, né? Ele fez o Shutter lá nos anos 2000. 2004, Espíritos, a Morte está ao seu lado. Esse filme marcou.
Está ao seu lado, não. E devia ser Espírito, a Morte está na sua carcunda, né? Porque quem viu, viu. Quem não viu, vá ver.
A Morte, entendeu? Está no seu cangote.
Exatamente, meu. Então, a Médium é algo comparável em terror esse ano ao Marcas da Maldição, né?
Sim, eles são... Tivemos ali... Ali de mãos dadas, cara. E o Banjong, ele é um mestre, cara, do cinema tailandês, assim. É absurdo, absurdo. Recomendo muito, caso, né, a gente dá aqui todos os poréns. Porque realmente pode tirar algumas noites de sono. Normalmente é isso que eu busco quando eu vou assistir um negócio desse tipo. E agora a gente tá na nossa reta final aqui, né, Romulo, do Desgraceira
Wars. Temos a última categoria antes dos preferidos de cada... De cada um de nós, né? Você pode fazer as honras aí, mano.
Mais esperados de 2023. Né? Então tem muita coisa aqui que pode ser que não saia no que vem, pode ser que saia, foi anunciado já, tem mais informações, tem menos informações, a maioria aqui não tem nem sequer um trailer, tem foto, pode ser que o nome mude, não tem nem nome em português, mas a gente espera que saia no que vem e de tudo que a gente espera para o ano que vem são os que a gente está mais ansioso. Começando aqui com um que eu particularmente gosto muito, que é o quinto filme da franquia Insidious, franquia Sobrenatural, que não tem nome em português ainda, né? Insidious 5, ou então Insidious Fear the Dark, que inclusive marca o Patrick Wilson dirigindo, que eu acho isso... Ele é o protagonista da franquia junto com a Rose Byrne, né? Que é engraçado porque o Patrick Wilson também é protagonista de uma outra franquia das mais rentáveis, que é a Invocação do Mal.
Invocação do Mal.
Aqui no caso ele é a vítima e não o médium, não o sobrenatural. Não, digo, o que combate as entidades, né? Mas também é uma franquia do James Wan, também encabeçado pelo James Wan. E que pra mim, particularmente, o grande destaque dessa franquia é a Lin Shaye. E eu não sei se a Lin Shaye vai estar nesse filme novo, se ela não tiver uma grande perda, cara, porque... Pra mim é ela uma grande coisa. Então tá lá, Insidious 5, Slitherhead, o jogo novo do Keishiro Toyama, o criador de Silent Hill. Não sabemos se vai sair ano que vem, esperamos que sim. Aqui, Resident Evil 4, remake, aí tá a certeza de que sai ano que vem, no dia 24 de março. Renfield, que é aquele filme que o Nicolas Cage vai interpretar o Drácula.
O Drácula.
Com o roteiro do Robert Kirkman, e tem também o Nicholas Holt. O Nicholas Holt, imagino que seja o Renfield, que é aquele lacaio do Drácula, né? Se você já... Não precisa nem ter lido o Drácula de Bram Stoker, mas ter assistido qualquer uma das várias adaptações desde...
Sim, o Corcundinha, né?
Tem muitas versões. Ele é o cara que espera, o cara lacaio, o cara apaixonado, o cara que quer ser transformado em vampiro, um cara que, né?
O Peito Carneiro, o vampiro brasileiro, tinha o aquele... Calunga.
Isso, exatamente. O Calunga.
Quem é você?
Peito Carneiro. Vampiro brasileiro, aquele que vem do aquém do além, aonde tiver os mortos. Se ele debochar de eu, minha vingança será maligna.
É O Kalunga é o Renfield, é isso? Puta que pariu. Puta que... Exatamente. Puta,
ia ser do caralho se os caras fizessem uma tradução e traduzissem o nome do maluco de Kalunga, hein, mano? Ia ser foda, hein?
Eu não vejo a hora de sair o trailer desse filme, cara, porque a foto do Nicolas Cage de Drácula é assim... É uma maravilha. É, e assim, eu acho que vai ser meio cômico esse filme, porque o diretor é o camarada lá, o Chris McKay, que dirigiu o Lego Batman. É, então não sei se vai. Ele dirigiu aquele Guerra do Amanhã. Você chegou a ver esse? Mais recente, acho que é do ano passado, aquele da filme do Amazon com o Chris Pratt. É que eu não suporto Chris Pratt, cara. Não vi, não. Mas ele dirigiu, agora tá fazendo esse Renfield, que eu tenho altas expectativas, como tudo que é do Nicolas Cage. Exorcista, cara. Teremos um Exorcista em 2023, que é uma continuação do clássico absoluto de 73.
A gente já falou muito sobre isso, sobre coisas que não deveriam ser tocadas, obras que não deveriam ser, né, deveria deixar ali, que são obras atemporais, assim. Mas, entretanto, todavia, contudo, eu tô muito, muito ansioso por esse filme.
Assim, cara, quando a Ellen Burstyn ela confirmou a participação nesse filme, que ela é a mãe da Reagan, já deu pra ver que o negócio tava sendo levado a sério de fato, assim, né? Porém, o David Gordon Green, que é o diretor, o David Gordon Green dirigiu a trilogia Halloween recente. Então tem acertos e erros, né? O que é convicto é que o cara fez muito dinheiro aí, né? Em mãos dadas ali com o Jason Blank, também junto com a MGM, ele tá aqui envolvido com esse filme. Só de não ser um remake, Rômulo, eu acho que, né? Mas aí tem a oportunidade de sempre lembrar que já existe uma continuação do Exorcista clássico, que não é aquela porcaria do Exorcista 2, mas que é a série do Exorcista.
Saiu na Amazon Prime, né?
Que é a série da Fox, que era uma produção da Fox, que aí depois a Disney cancelou.
Duas
que agora
temporadas.
Tá disponível duas temporadas, exatamente. Então teremos esse filme de Exorcista ano que vem. Outro que a gente espera muito é o Evil Dead Rises, que eu acho que já tem nome em português, que é A Morte do Demônio 4. Não sei se vai ter esse nome, de fato, mas pelo menos lá na página do IMDb, o Evil Dead Rises tá com o nome de Morte do Demônio 4. Não teremos Bruce Campbell, mas já foi dito pelo diretor que é tudo que se passa no mesmo universo, assim.
Sem o Ash?
Sem o Ash. O remake de Evil Dead não tem o Ash e é excepcionalmente bom, na minha opinião. Não é por nada não, mas eu considero. Excelente. Teve uma notícia recente aí que o diretor, ele contratou uma cozinha só pra fazer sangue artificial pra esse filme.
Porra!
Coisa de 5, 6 mil litros de sangue que foi usado, um negócio absurdo, assim. Que é superar o anterior, porque o remake do Evil Dead é absurdo nesse quesito. Eu acho que Evil Dead também é uma franquia excelente de terror. Os três filmes originais do Sam Raimi eu amo, sendo que o segundo é um dos meus filmes favoritos. A série Ash vs Evil Dead é das melhores coisas que tem, e o remake também é excelente. Então é nível Chuck pra mim, assim, em termos de qualidade da franquia. Não tem nada ruim, então eu acho que esse aqui vai representar. O Sam Raimi tá ali produzindo, ajudou no roteiro, e esse Lee Cronin aqui, a gente só confia no camarada que ele vai entregar uma experiência. O Sam Raimi confia na galera que não tem um currículo muito inflado, assim, né?
Sim, sim.
Porém, ele dirigiu um filme chamado Hole in the Ground, que eu recomendo, caso você queira ver qual é que é a do diretor.
Desculpa. Minha quinta série não deixou passar esse nome.
Mas é bom, cara. É um buraco que aparece no meio de uma plantação.
Buraco.
Hole in the ground.
Não é rola.
Hole. Tá bom. There's a hole in my soul.
Peço desculpa pelo vacilo.
Tem uma rola na minha alma. É isso que você fala.
É um pornô espírita.
Mas, Romulo, para. Quem é que leva?
Tem mais um.
Tem mais um? Meu Deus, é muita coisa.
Tem o Pânico 6, Pânico, pô.
Pode crer.
Pânico 6, pô. Que a gente viu o trailer aí no último programa, até a gente comentou sobre o trailer. Que vai se passar em Nova York.
Pode crer. Vai voltar
Ortega aí.
A molecada sobrevivente do 5 e a Jenna Ortega entre essa molecada aí. Jenna Ortega tá estouradaça, né? Muito sucesso essa moça.
Sim,
parabéns.
Sim, não,
ela é de Vandinha. A de Vandinha é um... Eu, assim, fiquei estupefato, assim, eu amei de paixão. Tanto que toda a série ficou pequena perto dela, de Vandinha, assim. Então, isso pode ser um problema. Não falamos de Vandinha ainda aqui, vamos falar, quem sabe, né? A gente não gente pulou esse. Mas aí, Romulo, quem é que leva?
Quem que leva?
Mais eu esperado. Acho que... Na verdade, vamos fazer o seguinte: escolhe um que eu escolho o outro, não é justo?
Beleza.
Né?
Então, vou escolher o que eu, que eu tô doido pra ver, que é o Exorcista, porra.
Porra, então é o meu também. Ah, assim, cara, tipo, o Exorcista, ele é meu filme favorito. Não só filme de terror, mas o meu filme favorito de todos os tempos, assim, né? Então, em outras épocas, o Maxon, o Mancebo Maxon, estaria extremamente revoltado com a existência de uma coisa dessa, como o Mancebo Maxon ficou revoltado com aquele Exorcista do início, que saiu lá na época, que teve duas versões.
Lembro.
Contou, tipo... A jovialidade, a juventude do padre Lancaster Mary, encontrando o Pazuzu pela primeira vez, confrontando a entidade demoníaca pela primeira vez. Né? Mas o Maxon agora, já mais velho...
Que é uma puta ideia fodida, né?
É, mas mal executada. Vamos combinar que aquele filme é muito mequetrefe, né? Caceta, as duas versões, cara. Eu não sei qual que é pior. Só não é pior que o Exorcista 2 e o 4. Porém, eu gosto do Exorcista 3.
A gente falou do Slitherhead aqui... Mas a gente não colocou que provavelmente possa sair algum Silent Hill aí em 2023 também, né?
É verdade, o Silent Hill 2 podia caber. Eu acredito que o Silent Hill 2 ele saia em outubro, novembro desse ano.
Vai estar jogável na E3, já tô falando, faz não sei quantos programas que na E3 do ano que vem já vai estar jogável.
Ah, a Bloober Team é muito eficaz, cara. É que eles têm outro jogo pra dar ênfase agora, que é o Layers of Fears, né? Que sai agora no começo do ano. Não tem data certa ainda, mas eu acho que até março sai. Diria que em fevereiro. É, puta, a gente podia ter colocado aqui também o Amnesia The Bunker, né? Que foi anunciado recentemente. Mas o Exorcista leva, cara, porque vai ser uma super produção. É muito dinheiro envolvido, então pelo menos vai ser muito bem feito. A gente vai ter Ellen Burstyn atuando, que eu acho assim. Se ela entregar uma atuação tipo nível, imagina, tipo Hacking, assim, Romulo.
Caralho. Aí, né?
Eu tô falando, pô. Cara, tipo, a atuação dela naquele filme. É que no Exorcista ela não é a protagonista, assim, né? Tipo. É, ela aparece em momentos-chave do filme, mas eu acho que aqui ela vai ter mais destaque. E por quê, né? E o que, que aconteceu com a Regan? Por que, que a Regan não tá aqui? Tipo, não tem a Linda Blair aqui. A Linda Blair não aceitaria fazer isso aqui, né? De qualquer forma, sim, acredito eu. Mas eu tô muito curioso pra saber qual que é a história, onde isso vai parar. E por aí
eu
vai.
Também, como fã, eu tô ansioso, né? Então, o Maxon, a gente... Tem 10 categorias desse prêmio, a premiação, sendo que duas são os nossos preferidos, o meu e o seu. Falamos as 8, vamos recapitular rapidinho aqui, ó. Eu falo a categoria e o vencedor de um, você fala a categoria e o vencedor de outro.
Maravilha.
Beleza? Então vamos lá, ó. Nossa primeira categoria foi absurdamente inesperado, com o vencedor foi Cult of the Lamb, aí, ó.
O terror retrô e quem leva é o Skidamarink.
E temos aqui o terror PTBR, quem levou o prêmio aqui foi Fobia. St. Daphne Hotel.
Promessa é dívida com o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro.
E Assassino de ou Monstruosidade de Mentirinha, quem levou foi Pinhead, do novo Hellraiser de 2022 aí.
É isso aí, série barra pesada, e quem levou foi o Dahmer, canibal americano.
E o momento mais assustador do ano, que foi o final destruidor de A Medium.
O mais esperado ficou com o Exorcista. Se é que vai chamar The Exorcist, como que vai ser o nome desse filme? Né?
The Exorcist. Nossa, meu Deus.
Nome de projeto. Vamos ver como que vai chamar.
Nossa senhora. E agora chegou a hora das nossas particularidades aí. Eu posso começar? Ou você quer começar?
Não, senhor. Eu quero que você fale as minhas e eu falo as suas. Que tal?
Tá bom. Maravilhoso.
Então você fala os meus aí e você puxa o meu escolhido, que eu faço o mesmo com você?
Então, o preferido do Maxon aqui, o primeiro é o Predador, a Caçada.
Né?
Puta filmaço, bicho. Como é que a gente... É verdade, bicho.
Que deveria estar lá na categoria do mais esperado e absurdamente inesperado, porque
cara...
Como que a gente ia pensar que ia ter lá os Comanche contra o Predador ali com a Amber Mid Hunter fazendo aquele papel incrível da Naru?
Sim. E o Urso.
Exatamente, e tipo,
pra quem não viu,
mas a gente, de uma forma ou de outra, a gente dá o destaque merecido pras coisas. Esse aí com certeza foi um dos meus filmes favoritos do ano, uma das experiências de terror favoritos do ano, inclusive em Comanche, os atores e as atrizes dublando seus personagens. Falando, em Comanche,
uhum. Maravilhoso. O outro preferido seu aqui foi o Até os Ossos, cara, que é um filme que eu assisti hoje. E eu não sabia nada a respeito. Nada a respeito. E que filme, cara?
Não é?
Que filme? É um conceito inédito pra mim.
Ele é. Não deixa de ser um road movie, né?
É um road movie.
Mas,
só que
cara, o que me marcou muito foi a reação da Vanessa. Minha digníssima, queridíssima, que assistiu o filme comigo no cinema. Deixa um beijo pra ela, te amo. Ela ficou chocada, com a mão na boca o filme inteiro, assim, porque. E esse filme, o Timothée Chalamet me ganhou nesse filme, cara. Porque eu não ia muito com a cara desse moleque. Mas aqui, sabe, mas o grande lance pra mim desse filme, que eu até falei em rede social, porque, tipo, é aquela coisa de você pensar a respeito, tem aquele momento logo após a sessão, que é um momento, mas tem aquele momento de reflexão, de conversa, de debate que vem depois, que também é tão válido quanto, mas ainda me marca, faz umas semanas que eu assisti esse filme, então ainda reforça a ideia de que a Taylor Russell... entregou a maior atuação do ano nesse filme, cara.
Eu vou assistir de novo, e na verdade eu tentei fazer conexão. O ser humano, ele tenta fazer conexões e encontrar padrões nas coisas, né? E eu não conseguia encontrar. E eu fui buscar ali no cinema, no novo cinema extremo francês ali, alguma coisa parecida com o Raw, sabe?
Ah, sim.
Entendeu? Porque não é um filme de vampiro, não é um filme de zumbi, não é um, sabe? Não é um filme de monstro.
É um filme de canibal.
Puta que pariu. É nossa,
difícil,
cara.
É
nossa.
Difícil. Nossa. Baita filme. E assim, pra mim, o Luca Guadagnino se mostra uma potência do terror, cara. E uma potência do terror que divide opiniões, assim. Ele polariza o negócio mesmo. Porque o Suspiro, o remake dele, foi também polarizado. Gente que odiava, gente que amava. Esse aqui, igual. Eu já encontrei gente que detestou esse filme, achou um saco. Porque ele é um diretor mais artístico, né? Que toma seu tempo e tem uns planos contemplativos. Eu sei que tem gente que fica muito irritada com isso. Eu acho que tem muito a dizer, assim. Eu me dou pro negócio. Eu não tô com pressa de sair de lá, sabe?
Uhum.
É isso, cara. Eu tô ali, eu quero... Bom, eu sou uma outra questão, né? Mas quais são os meus outros favoritos, Romulo?
A Medium, óbvio. Não podia estar fora disso. Terrifier 2, porque eu sei, inclusive, até o motivo, porque realmente um filme como Terrifier 2 chegar às salas de cinema do mundo todo é algo.
Esse aqui, né? Cara, assim como o Skidamarink, que são os filmes que alcançaram o estrelato, digamos assim, pelo boca a boca, basicamente. A gente vai assistir Terrifier 2 no cinema aqui por isso. Porque esse filme é um filme indie, absurdamente indie, gore ao extremo, carnificina total, e vende a figura do Art the Clown. O Art the Clown já tá ali no...
Já figura entre os monstros.
Os monstros do cinema. Exatamente.
E destaque pro trabalho aí incrível, né, do diretor, escritor, roteirista, maquiador.
Tudo.
Tudo, né? Que você que é o homem dos nomes aí...
Então, e ele já anunciou, inclusive, que eu não sei se é um terceiro ou se vai ter um filme novo. Ele já tá produzindo coisa nova, que é o Damien Leone. É realmente isso aí que o Romulo falou. Produziu, editou, escreveu, dirigiu, fez a maquiagem e criou o Art the Clown. E é uma baita evolução, cara. O primeiro Terrifier eu acho bem mais ou menos. Esse aqui excedeu. E tem mais um, Romulo, mais um na minha listinha.
Ok. Que é entrevista com a série Entrevista com o Vampiro, a primeira temporada aí, a história de Louis de Pondelac, de Lestat de Liancourt, contado de uma maneira totalmente nova, um prisma diferente, como já dissemos aqui, muito mais parecido com os romances originais de Anne Rice. Porém, eu acredito que...
Que loucura, eu acho que o filme do Neil Jordan é muito mais parecido com o romance do que essa série, muito mais. Que coisa muito louca. Eu acho que isso aqui pra mim eu em outros tempos acharia um disparate, assim, de tanto que muda,
bicho,
de tanto que é diferente.
Eu acho que merece um programa especial aí no ano que vem aí, Entrevista com o Vampiro, pra gente falar sobre o livro, o filme e a série. O que você acha?
Beleza, combinado.
Beleza, combinado?
Trato feito.
Então tá.
Mas
combinado,
qual,
então.
Qual que é o meu preferido? Meu terror preferido de 2022, Romulo?
Dois não foi muito difícil de descobrir qual é aqui, porque a gente já falou muito sobre isso, sobre o cinema oriental em relação ao terror, e não podia deixar de ser a médium, né? Essa produção aí, essa produção aí de falso, um falso documentário que conta a história de uma sacerdotisa, de uma xamã, como eles chamam lá, da deusa Baian, e que assume o lugar de sacerdotisa no lugar de sua irmã, porque sua irmã não queria, e depois disso começa
a... É como se fosse um cargo, né, que você, você herda, assim, e você não tem muita opção. E se você, na verdade, se você escolhe não ser, não exercer essa função...
Existem consequências, né?
Isso. E aí o filme é justamente sobre essas consequências. É, não tem como, cara. Não tem como. E uma coisa fudido. Que eu não esqueço, hein? Não esqueço. A gente lá pra assistir O Homem do Norte.
Sim,
eu, você,
sim.
Vanessa, Jaque, Fabão.
Sim, sim. E, o
e aí passou o trailer. E eu nunca vou esquecer a reação da minha, da galera com esse trailer.
Muito Nossa. Foda, muito foda, muito foda. E, pô, tem os meus agora, né?
Os do Rômulo. Então vamos lá. Ó. Qual que é o terror preferido do Rômulo em 2022 pra fechar esse Desgraceira Awards? Essa premiação tão maravilhosa quanto desgracenta. Começando com a Médium, que ele também colocou na listinha dele.
Sim, sim.
Logo na sequência, O Menu, com esse elenco incrível. Estelar. Incrível. Surreal.
Você pega a Ralph Fiennes, você pega a Anya Taylor-Joy, você tem o John Leguizamo fazendo um papel...
Adoro.
Que ele se inspirou, ele faz um ator bonachão, e ele se inspirou, um ator meio escroto, assim, ele se inspirou no Steven Seagal pra fazer, sabe? Então é...
Eu adoro esse ator. Inclusive tem o Nicholas Holt também, né, que vai estar no Rainfield lá, que é o Rainfield, né, do filme que a gente comentou.
O Nicholas Holt, que também tá incrível, né, que ele faz, inclusive, os papéis principais ali.
Eles são um casal, né? Eu não assisti esse filme, preciso ver ainda, né?
Eu não vou te falar o que eles são, porque se eu te falar...
Ah, pelo trailer eu entendi que
talvez eles fossem. Sim. Ah. Sim, eles estão como um casal.
Mas eu adoro esse ator, cara. Ele no Mad Max, assim, é absurdamente... Eu não gosto muito do Warm Bodies lá, né, do Meu Namorado Zumbi. Mas desde que eu assisti aquele filme... Lembra quando ele era pequenininho, aquele O Grande Garoto? Com
o Hugh Grant.
É. Mas ele, pra mim, no Mad Max, ele é o destaque, assim. Mas eu fico feliz. Até o João e o Pé de Feijão lá, o João Matador de Gigante, lembra que ele fez lá? Eu gostava também. Mas, de qualquer forma, tá lá o Menu. Preciso ver urgentemente.
Uhum. Por favor, eu preciso conversar com você sobre esse filme.
Com certeza, com certeza. Cult of the Lamb, que eu sei muito bem como você amou.
Amei, joguei muito.
O Pearl, capítulo do meio aí, que, na verdade, seria o primeiro... cronologicamente falando, mas foi o segundo lançado nessa trilogia A24 Tio West com a Mia Goff. Teremos o Maxine logo mais pra fechar esse arco do pornô.
Que é a continuação do X, né? O Maxine é os acontecimentos depois do X, quando ela sai lá.
Cara, vou te falar, eu acho que o Pearl é uma evolução absurdamente gigante do X. Absurdamente gigante. Né? E sem lembrar que a Jenna Ortega também tá no X. Então a Jenna Ortega tá no Pânico, que é um dos grandes filmes de 2022.
Sim.
Que deveria chamar Pânico 5, afinal de contas o Pânico 6 vai chamar Pânico 6, agora com o algarismo romano, né? Putz.
É.
E Jenna Ortega, eu acho que ela é a figura do terror.
Ó, Vandinha, Pânico, X.
É. X, logo X, né, Romulo?
É, desculpa.
E o
mas eu vou falar X, né, meu? Porque é o X de sex, né, meu?
X, e aí tem lá, eu nunca vou esquecer, né, que lançou a 24, o X, e um tempo depois o Man, o X-Man.
É.
E o último da listinha do Rômulo é o Dahmer, o canibal americano. Qual será, na real, o terror preferido do Rômulo de 2022?
Tambores.
Eu acho que ficou mais difícil de saber, porém é a médium.
Sim.
Que é uma pena que a gente não viu juntos, né, Rômulo? Eu queria, vamos fazer... Essa sessão
nada impede,
maldita.
Né?
Mas vai ter que ser só nós dois mesmo, nesse caso.
Nada impede. É puto que a Jaqueline peidou na tanga aqui, viu, meu?
Não, a Vanessa
a Jaqueline
não chega nem perto desse.
Nossa, meu Deus, ela ficou brava comigo. Porque tem aquela cena, a gente tava assistindo aqui e tem aquela cena que eles estão bem no final mesmo, que os bichos já estão entrando no corpo de todo mundo e apaga a luz. E fica só escuro. E eu, nessa hora, eu tava com a Alexa no telefone aqui e eu tenho uma cena da Alexa pra apagar todas as luzes da casa. E eu fiz isso, cara.
Mas você fez de propósito?
Sim.
Ah, mas por que você fez isso, meu?
Porque ela queria me matar depois.
Nossa, que mancada, mano. Nossa, que desgraçada você.
Nossa, na hora que fez puff, sabe? Você só escuta o som, eu apaguei todas as luzes da sala. Assim. Da saca casa, não foi da sala. Meu Deus, bicho.
Não, ela tinha que ter rasgado sua jugular. Assim, foi muita mancada isso.
Ela brigou. Brigou feio. Desculpa, amor, mas a experiência foi boa.
Pois ó, esse foi o Desgraceira Awards de 2022. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, queria agradecer por você ter chegado até aqui, ter acompanhado os Eu Ouço Gente Morta em decorrer de todo o ano de 2022. Espero que vocês voltem em 2023 também. Teremos e que também dê um pulinho lá no Mais Que Horror, porque ainda tem vídeo de mais esperados de 2023, né? Uma coisa mais particular, é bem diferente o Desgraceira do que os vídeos lá do Mais Que Horror, que é algo muito mais particular. Aqui é uma coisa mais em conjunto, né?
Mas e o Megabusters, faz o Megabusters também.
Ah, e reforçar lá no youtube.com/jogaetv ou então o Megabusters aí nos agregadores de podcast, que teve o Megabusters Awards, que a gente celebrou os nossos jogos favoritos, com categorias ainda mais bizarras do que as do Desgraceira. Mas, cara, ó, pensar que a gente chegou na segunda edição, hein, Romulo? E que a gente tá rumo à terceira e que, pô, vamos continuar
fazendo. Eu queria só uma coisa rapidinha, que eu queria agradecer a você por ter confiado em mim, para fazer esse projeto com você, que eu amo. Ah, e como a gente estava conversando antes de gravar, às vezes a gente não está bem, mas no final de cada gravação a gente está muito bom, a gente está muito bem, a gente está feliz, entendeu? O nosso humor. E queria também mandar um salve aí para minha mesa de RPG, que eu falei que ia mandar um salve para os caras e os caras não botaram a fé. Então aí, ó, Michel, certo? O Gaidin, o Diogo e o mestre Pedro e o Pablo aí. Tamo junto.
Maravilhoso. E ó, ficamos por aqui então, voltamos com a terceira temporada do Eu Ouço Gente Morta lá pro metade de janeiro, final de janeiro do ano que vem, e desejamos boas festas pra todo mundo. É isso aí, valeu, tchau.
Jingle bells.